Parashat de esta semana é Parashat Vayigash. Parashat muito emocionante. Parashat da semana passada terminou num momento de alta suspense, quando foi encontrada na mochila do Benjamim, o caçula, o cálice. E nesse momento, o Benjamim é levado para o Egito junto com todo mundo, todos os irmãos. E chegando lá, o pessoal fala: olha, o negócio é o seguinte, vocês fizeram muito mal em pegar o cálice, você é Benjamim, e portanto você fica por aqui. Aí falaram: não. O negócio vai ser da seguinte forma, falaram os irmãos: nós todos vamos ser escravos aqui. Aí diz o Yosef: não. O Benjamim foi encontrado o cálice com ele, ele fica aqui. Vocês todos voltem para casa. E a nossa paraxá começa com o Yehudá chegando para o Yosef, que ainda nem sabe quem é, o vice-rei. E Yehudá fala: olha, desculpa, mas vou ter que falar um pouco duro com você. Mas o negócio é o seguinte, eu prometi para o meu pai, eu me comprometi para o meu pai que eu vou trazer o filho menor de volta para casa. Então, saiba que qualquer coisa que aconteça, se ele fica por aqui, vai acabar com meu pai, vai acabar com a velhice dele, o pouco já que já sobrou da velhice dele. Bom, quando chega nesse momento, o Yosef diz a Torá: Yosef leitapek. O Yosef não conseguiu mais se segurar e ele não queria envergonhar os irmãos, constrangir na frente de todos os presentes, e por isso ele falou que não quer ninguém lá dentro, só Yosef e os visitantes. E assim o Yosef fala para eles: saibam que eu sou o seu irmão Yosef, e não fiquem bravos com o que aconteceu, esquece, está tudo na paz, está tudo ótimo, Deus sabe muito bem o que ele faz, ele fez muito bem, e aqui eu estou para poder sustentar vocês, senão o que seria hoje? E agora, então, eu peço para vocês, por favor, corram e tragam o papai para cá e a família toda, e assim vocês vão aqui poder viver tranquilamente. Nesse momento, o Yosef cai no pescoço do Benjamim, Benjamim cai no pescoço do Yosef e os dois choram. E o Rashi aqui nos alerta, por que aconteceu, de repente estão chorando do que agora? E ele nos conta que Benjamim estava chorando sobre o Mishkan que ia ficar montado na tribo de Yosef durante 369 anos e no final foi destruído. E o Yosef estava chorando no Benjamim, porque os dois Beit HaMikdash vão ser construídos no território de Benjamim e vão ser destruídos. Depois disso, rapidamente a notícia se alastra e o Paró fica sabendo que vieram aí os irmãos. Ele fala: olha, sabe uma coisa, pode trazer toda a família aí, queremos conhecer a turma, pode trazer todo mundo aqui. E aí a Torá conta que o Yosef deu para todos os irmãos uma troca de roupa, e para o Benjamim ele deu 5 roupas. E aqui também o Rashi pergunta o que aconteceu. Na verdade o Rashi não sei se traz isso, mas no Talmud está trazido. O Rashi acho que não fala, mas no Talmud é trazida essa pergunta: o que aconteceu? Como de repente o Yosef está dando presentes a mais para o Benjamim? Escuta, meu amigo, você passou por tudo que você passou porque você recebeu uma roupa especial do seu pai. E agora você faz a mesma coisa com o teu irmão? E aí o Talmud responde que, na verdade, o Yosef quis dar uma dica que no futuro seu descendente Benjamim vai sair andando por aí afora com 5 roupas de importância. Mordecai é descendente de Benjamim. Mordecai assam lifnei amelech birvush malchut, cheret vachura, ateret zahav gdola, etc. Que o Mordecai saiu vestido com roupas reais. E aí o Yosef manda uns presentes já para o pai, manda um vinho saboroso para o pai. E quando eles chegam e contam para o pai: saiba que teu filho está vivo. Um primeiro momento ele não quer acreditar, não pode ser que você está falando, e no final ele acaba assim acreditando quando ele vê as carruagens que o Yosef mandou para trazer ele para o Egito. E aí ele fala: bom, então não vamos perder minutos, vamos rápido, meu filho, quero ver meu filho. E assim ele vai correndo para o Egito, e assim ele chega com toda a família no Egito, e a Torá aqui enumera todo mundo que foi, toda a família, 70 pessoas que foram junto com Jacob. E finalmente eles chegam lá, o Yosef leva alguns dos irmãos para apresentar para o faraó quem são os irmãos dele. Até agora ele era um sujeito perdido no Egito. Ele era um prisioneiro que foi raptado da terra de Canaã e veio parar aqui. Não tem família, agora apareceu, tem irmão. Depois ele trouxe o papai também para conhecer o faraó. E o faraó ainda sai ganhando uma brachá do pai dele. E assim o Yosef coloca eles todos instalados na terra de Goshen, conforme o que o faraó também fala, que a terra de Goshen vocês podem escolher, e assim eles vão morar lá. Como o Jacob tinha netos do Yosef no Egito, também vai conhecer nesse momento lá no Egito. Queria fazer dois comentários sobre a nossa paraxá, muito interessantes. Em primeiro lugar, é interessante, nós estamos aqui acompanhando a história dos irmãos há duas semanas. E desde que, semana passada, o Yosef virou vice-rei, começa a acontecer toda essa história, que os irmãos vêm para comprar comida, e ele começa a fazer toda essa, entre aspas, brincadeira com os irmãos. E nós estamos acompanhando, e nós sabemos quem está de um lado e quem está do outro, embora na história real um não sabe o outro lado, só o Yosef sabe que são os irmãos. E nós estamos tensos, a história inteira. Yosef, fala, conta, fala quem é você. E vai passando, e vai passando, e vai passando. Finalmente chega a nossa paraxá, e a Torá conta, e Yosef não conseguiu mais se segurar, e Yosef contou para os irmãos. E nós ficamos aliviados. Finalmente. Eu já não aguentava mais. Como é que o Yosef estava aguentando? Finalmente ele contou para os irmãos quem é ele. E parece que é um alívio, uma coisa boa. Mas é interessante que o Sfatemet, Rebbe de Gur, tem um comentário sobre essa paraxá, onde ele diz que aqui esse Loyachol Yosef Leitapek, o Yosef não conseguia se segurar mais e por isso ele contou, não é uma coisa boa. Finalmente você contou. Mas diz o Sfatemet, isso foi uma coisa ruim. Ele deveria ter conseguido aguentar mais. Aí você vai falar, espera aí, por quê? Para quê? Logo em seguida, nós vimos que os dois irmãos de mesma mãe, Yosef e Binyamin, choram um no pescoço do outro. Porque eles choram, Mishkan e Shiloh vai ser destruído, Beit HaMikdash vai ser destruído. Não, e escuta, agora é o momento que vocês lembraram de Beit HaMikdash. O que aconteceu? De repente agora vem uma inspiração divina justo sobre Beit HaMikdash. Vamos chorar sobre Beit HaMikdash. O que tem a ver agora Beit HaMikdash nesse momento? Destruição do Beit HaMikdash. Diz o Sfatemet, toda essa passagem que o Yosef está fazendo com os irmãos, essa entre aspas brincadeira, não é uma brincadeira, é uma coisa muito séria. Os irmãos de Yosef, agora vamos deixar de lado que eles eram grandes tzadikim, e quem somos nós para julgar o que eles fizeram? Mas, de uma forma fria, uma falha foi cometida aqui, em vender o irmão assim, como escravo, para sei lá onde. E ainda por cima, causar o sofrimento do Jacob. Os irmãos precisavam passar por um perdão. Eles precisavam ser perdoados por essa falha grave que aconteceu aqui. Por isso, Yosef tentou de todas as formas fazer com que os irmãos fossem perdoados pelo que eles fizeram. E todo esse sofrimento que eles estão passando aqui nessa tensão toda, aparece dinheiro na mala, depois eles vão para casa e tem que trazer Binyamin, eles têm que lutar em casa para conseguir trazer o Binyamin, traz o Binyamin, de repente Binyamin fica, porque acharam o cálice. Toda essa situação desagradável era uma forma de tikkun, de consertar o erro que eles fizeram. Só que, quando chegou no finzinho, Yosef não aguentou mais. Loyachol Yosef Leitapek. Yosef não conseguiu mais se segurar para continuar ainda esse tikkun e terminar esse conserto da falha dos irmãos. Ele não aguentou e contou. não é um alívio, pelo contrário. Uma falha desses irmãos não foi consertada. Se não foi consertada, alguém vai ter que pagar por isso. Quem vai pagar por isso? Os descendentes. Os descendentes vão ter que passar por vários sofrimentos para poder perdoar por isso. Nós lemos em Yom Kippur, em Tisha B'Av, sobre os 10 mártires, 10 grandes sábios que foram mortos pelos romanos, por quê? Para perdoar o pecado da venda dos irmãos aqui. E muitas outras coisas que o nosso povo passou faz parte de uma parcela de pagamento e conserto dessa falha. Por isso, diz os Fatemé, que justo nesse momento, quando Yosef não conseguiu se contentar, ele começa a chorar no pescoço do Binyamin e o Binyamin sobre o seu pescoço. Se o Yosef conseguisse consertar a falha dos irmãos, o Beit HaMikdash não precisava ser destruído. Mas a partir do momento que ele não conseguiu, essa falha ficou em aberto. Essa falha ficou em aberto, o Mishkan e Shiloh foi destruído, os dois Beit HaMikdash foram destruídos, nós estamos no exílio até hoje. Também, alguma coisinha ainda tem aqui uma parcela dessa falha dos irmãos. Por isso, quando está escrito que Yosef não conseguiu se contentar de nos patemés, não é finalmente ele contou. Pelo contrário, pena que ele contou já. Porque se ele conseguisse segurar mais um pouco, ele não teria nem chorado em seguida pelo Beit HaMikdash e também não teríamos que pagar por isso. Outra coisa interessante, isso que nós mencionamos, que a Gemara pergunta como que o Yosef, que passou por esse sofrimento de receber uma roupa a mais e por causa disso desencadeou todo o problema, como é que ele dá 5 roupas para o Binyamin? Diz o Talmud, ele estava na verdade dando uma previsão que no futuro seu descendente Mordecai vai andar com 5 roupas reais. Mas a pergunta se mantém. Porque daqui 1000 anos... O descendente do Binyamin vai andar com 5 roupas reais. Por isso agora você vai causar toda essa situação de dar presentes a mais para o Binyamin. O que tem a ver? Agora é o momento para você fazer todo esse... O que tem a ver agora fazer a cerimônia de entrega de 5 roupas? Porque daqui 1000 anos o seu descendente vai andar com roupas. O que tem a ver? Para ficar minério que conta uma história que o Pesach Kron conta. Que... dá uma explicação para isso. Em 1939, a Gestapo nazista obrigou a Yeshiva em Frankfurt, do Rav Moshe Schneider, ser fechada. E Rav Moshe Schneider, com um grande esforço e com grande ajuda da comunidade inglesa, conseguiu transferir a sua Yeshiva para a Inglaterra. E foi muito difícil manter a Yeshiva durante esses anos da guerra. Na Yeshiva tinha 2 alunos que se dedicaram o tempo todo para ajudar a manter a Yeshiva de pé. Os dois se chamavam Moishe. O primeiro era um Moishele que todos os dias acordava muito cedo, antes de todo mundo, saía no frio, ia até uma padaria generosa que fazia doação dos pães que sobraram, e ele vinha arrastando aquela sacolona cheia de pães até a Yeshivá para todo mundo ter o que comer ao longo do dia. Um outro Moishe era um Moishe que acordava cedo também, reunia os alunos para dar uma aula de Torá, para dar uma força para eles poderem enfrentar a situação que eles estavam. O tempo se passou e um dia o Rav Schneider, o Rosh Yeshiva, deu uma recompensa a esses dois. Na frente de todos os alunos da Yeshiva, ele deu uma brachá para os dois. E falou, Moishe, você que todos os dias fica carregando o pão com esse trabalho árduo no frio lá fora, para todo mundo ter o que comer na Yeshiva. Isso daqui é o que você faz hoje. Mas no futuro vai chegar o dia onde você vai distribuir pão para milhares de pessoas. E o outro Moishe, disse o Rosh Yeshiva, Moishe, você que mantém o lado espiritual da Yeshiva vivo, isso daqui é só a semente do que você vai ser no futuro. De fato, os anos se passaram e o Moishe, o carregador de pães, virou o famoso Moishe Paul Reisman, um dos maiores filantropos da nossa geração. E por outro lado, o outro Moishe, o Moishe que trazia o espiritual para Yeshiva, se transformou no Rav Moishe Sternbruch, que depois foi rabino em Johannesburg e hoje em dia é rabino em Har Nof, em Jerusalém, um dos grandes e importantes rabinos de Jerusalém. Quando Yosef aqui está dando presente para o Binyamin, ele na verdade está revelando um segredo do nosso povo. Ele está demonstrando que aquilo que você faz hoje, você vai receber no futuro uma recompensa por isso. Binyamin agora acabou de passar por uma situação muito, muito delicada. Binyamin foi acusado de pegar o cálice do rei, o vice-rei do Egito. Foi levado acorrentado para a capital de novo. E de repente, nesse momento, esse Binyamin descobre que ele é o irmão, por parte de pai e por parte de mãe, de uma das pessoas mais importantes que tinha naquele momento, o vice-rei do Egito. E o Yosef está querendo demonstrar para eles: saibam que aquilo que você passa hoje são as sementes do que você vai colher no futuro. E por conseguinte, Binyamin, tudo que você está passando hoje, no futuro vão ter 5 roupas muito especiais. Alguém vai ser muito especial na sua descendência. E portanto, isso vale de uma forma geral para tudo aquilo que nós fazemos. Nós temos que estar cientes que tudo aquilo que nós fazemos hoje, amanhã vai ter uma consequência. Então, obviamente, estamos pensando sempre do lado positivo. Então, vamos nos esforçar para plantar sementes e com certeza amanhã, por mais que eventualmente leve 1000 anos para colher o Mordecai, mas as sementes que você planta hoje vão ser muito bem colhidas no futuro.